Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. 16, de 1 a 8. E eu gostaria de fazermos um exercício um pouco diferente hoje. Eu gostaria de pedir que você lesse juntamente comigo. Eu estou lendo hoje na versão atualizada, que é a que a maioria tem em mãos. Então nós vamos ler todos juntos. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Agora eu gostaria de propor um segundo exercício a vocês nessa leitura. Como vocês sabem, o povo, na sua maioria, lê, tem muito pouco tempo na história. O texto bíblico originalmente foi feito para ser ouvido. Vocês já notaram isso? O povo era conclamado, alguém lia e todo mundo ouvia. Não era assim que funcionava? Eu gostaria de pedir, e agora não tem nada de místico não, tá? Nós acabamos de ler o texto. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. E eu vou ler devagarzinho de novo. E eu queria que você mergulhasse na cena que está descrita aqui na pena de Marcos, o evangelista. Vamos lá. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra. Nesse finalzinho do Evangelho de Marcos, e queremos nesta noite, Senhor, meditar sobre a ressurreição do Senhor. Este é o fato mais importante que nós temos a comemorar como igreja cristã. E nós estamos diante de um dos textos que nos fala isso. E para isso, Senhor, pedimos a ajuda do teu Santo Espírito e pedimos a iluminação do Senhor, a fim de que compreendamos a tua verdade e nela sejamos acrescidos e educados. É como nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, espero que vocês tenham imaginado aquela cena, né? Que, se você prestar bem atenção, não é uma cena natural. Né? Quem já foi a um cemitério, você imagina, né? Você tem aqui as covas, as gavetas, mas em cemitérios comuns você também tem aqueles jazigos de família, e não uma caverna como era aqui no tempo de Jesus, mas imagino você assim, naturalmente, eu vou entrar aqui num jazigo, né? Não sei de nada, mas eu vou entrar aqui. Não é uma coisa normal que as pessoas gostem de fazer. Mas esse relato diz respeito exatamente a algumas mulheres que resolveram fazer isso por sua livre iniciativa, e nós vamos ver o que aconteceu ao longo desse texto. A ressurreição certamente é o clímax do Evangelho, é o ápice. Nós temos ressurreições, bênçãos, multiplicações. Nós temos uma série de coisas maravilhosas e belas narradas nos Evangelhos e ao longo de toda a Escritura, porém nada alcança o clímax da ressurreição do Senhor, porque tudo aponta para a obra da cruz, e a obra da cruz é consumada exatamente na ressurreição do Senhor. O Evangelho de Marcos, ele é muito objetivo, então a mensagem que está aqui em Marcos é muito objetiva, e nesse trecho em particular, nós temos a narrativa de como os discípulos do Senhor descobriram que Jesus não estava mais lá. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde ele foi posto. Essa mensagem dada por um anjo, nós sabemos que é um anjo, não porque Marcos falou, mas porque Mateus disse que era um anjo, no seu texto sinótico. Mas o fato é que após a ciência, o conhecimento que os discípulos tiveram, começa uma jornada de alegria e de salvação, que se prolonga pelos tempos afora e chega até nós nesta noite. Nenhum de nós aqui poderia ter a alegria da salvação se o Senhor estivesse no túmulo. Mas nós temos a alegria da salvação porque o Senhor não está onde todo morto costuma ficar, que é enterrado em algum lugar. Na melhor das hipóteses, cremado e espalhado pelos lugares. Mas naturalmente o Senhor não permaneceu enterrado, sepultado. Ele saiu da sepultura saiu, nós cantamos aqui hoje. E certamente há muito mais coisa para contar, muito mais coisa que não chegou a ser registrado, e João, lá no final do seu Evangelho, capítulo 20, versículo 31, diz, foram registrados a respeito das palavras do Evangelho que ele próprio tinha escrito, foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Esse é o motivo do porquê tudo o que está registrado foi registrado para nós. No entanto, há um sem fim de coisas que não foi registrado, e o próprio João diz que não caberiam nos livros, caso fosse possível escrevê-los. Mas esta é uma passagem que fala da luta da fé, é uma passagem que fala do confronto dos sentimentos numa ordem espiritual, porque tudo o que acontece a partir da ressurreição do Senhor vai para a transcendência do mundo natural e material. É algo que acontece no universo imaterial, no universo espiritual, e que se reflete diretamente em nós, que estamos aqui no mundo material, no entanto, que almejando algo que ainda não vimos com os nossos olhos, passamos a vislumbrar pelos olhos da fé algo para o que já estamos sendo preparados, e algo cuja porta para o qual cuja porta já foi aberta para a nossa entrada, e essa porta foi aberta por causa de Jesus Cristo em seu ato vicário em nosso favor. E em meio a toda essa narrativa da ressurreição do Senhor que eu li para vocês aqui em Marcos 16, há três elementos que eu gostaria de destacar para vocês antes de falar um pouco sobre a importância doutrinária da ressurreição na nossa concepção como protestantes que nós somos. Houve aqui a demonstração de um grande amor para além de um amor normal, e esse grande amor foi demonstrado por aquelas mulheres que foram no raiar do domingo até o túmulo onde o Senhor tinha sido posto. Mas logo em seguida, a esse grande amor, nós vemos a descrição de uma grande surpresa que elas tiveram quando chegaram ao túmulo. E não bastasse esse grande amor e essa grande surpresa, elas também receberam uma grande notícia que foi encaixada nos seus corações e que até hoje faz diferença nos corações daqueles que, tendo os seus ouvidos espirituais abertos, percebem a mensagem da salvação. E isso tudo para a glória de Deus. Bom, aqui nos versículos 1 e 2 eu gostaria de falar para vocês sobre esse grande amor. Jesus estava morto, tinha ficado morto, desde aproximadamente as 15 horas da sexta-feira. Tinham-se passado 3 dias, e você não vai contar 3 dias, porque você vai contar 3 períodos de 24 horas, não é assim que você conta? 3 dias? Mas os hebreus tinham a viração do dia, eles faziam uma contagem diferente. Então, por exemplo, você pode imaginar que os 3 dias de Jonas narrados pode ter sido que tenham seguido a mesma linha de coerência, por exemplo, dos 3 dias de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus se compara a Jonas quando faz também esse delimitador temporal. Mas havia 3 dias que ele estava, em tese, sepultado, desde as 15 horas da sexta-feira. Ocorre que na manhãzinha do domingo, Jesus ressuscitou. Eu não sei por que a gente passou a ser tão plástico, tão pragmático e tão frio, sendo cristãos como nós somos. Cada vez que a gente lesse um texto da Escritura, cada vez que a gente argumentasse, cada vez que a gente se lembrasse que o Senhor ressuscitou, aquilo era para nos dar frêmitos e êxtase. Mas a gente simplesmente passa pela informação. Toda apoteose escatológica se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. A sua salvação se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. O fato de que você vai ressuscitar um dia se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. O fato de que você anseia pela vida eterna se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. Outras tradições próximas do cristianismo, por exemplo, enlevam o fato de que Jesus morreu. É claro que é fantástico pensarmos que Jesus morreu por nossa causa e por nosso pecado, mas não fosse a ressurreição, a obra da cruz não teria sido consumada. Naquela manhãzinha de domingo, Jesus ressuscitou e a vitória já tinha sido definida em favor do Senhor e em favor dos eleitos, que somos nós. E nós poderíamos, a partir de então, contar com a eficácia do sacrifício vicário de Cristo na sua completude, porque agora está consumado. Tetelestai, grita ele da cruz e diz: está consumado. E ali ele cumpre o final da sua missão, sendo sepultado, ressuscitado e glorificado, enquanto logo em seguida ascende de volta ao Pai. É por causa disso que nós fomos filiados ao Pai por adoção em Cristo Jesus, aquele mesmo que morreu e ressuscitou. E nós vemos aqui a grande demonstração de amor por parte daquelas mulheres. Aquelas mulheres que auxiliavam Jesus, o seguiam de perto. Há textos na Escritura que fala dessas mulheres que auxiliavam Jesus de diversas maneiras. E elas então, aliás, são mais do que essas que nós lemos aqui em Marcos, e eu tive a curiosidade de juntar as mulheres citadas nos 4 evangelhos, e são elas: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, as 3 Marias, né? Essa Maria, mãe de Tiago, era também a mãe de José, que não é, obviamente, o pai de Jesus, né? Outro José, Salomé e Joana. Eram essas as mulheres que, quando juntamos os evangelhos, são mencionadas aqui. Qual era o propósito daquelas mulheres em irem ainda escuro? Muito provavelmente saem em direção ao túmulo ainda escuro e chegam lá no raiar do dia. Era embalsamar o corpo de Jesus, porque elas estavam no momento da crucificação, viram Jesus sendo retirado, quase chegando o pôr do sol da sexta-feira e não se poderia mais fazer aquele trabalho, José de Arimateia cede o seu lugar. O corpo de Jesus é, vamos dizer assim, é borrifado com aromas caros, inclusive, nós temos a informação disso. Mas aquelas mulheres assistiram o horror da cruz, viram Jesus absolutamente deformado, morto, sendo tirado de qualquer jeito da cruz, sendo tratado rapidamente para ser posto no sepulcro, porque não havia tempo para cuidar dele. E elas sabiam que não tinha acontecido o ritual de preparação de um corpo para o sepultamento como deveria acontecer. Ora, a essa altura do campeonato, domingo de manhãzinha, vamos nos lembrar que na noite do sábado terminava o dia do descanso dos hebreus. Eu não sei se abriram comércios em Jerusalém, era Páscoa, a cidade estava cheia de gente, é possível que alguém, os mercadores tenham aberto novamente. Eu sei que diz a Escritura que elas compraram especiarias e na manhãzinha do domingo se dirigiram ao túmulo, com a finalidade única de ungir o corpo de Jesus, de deixá-lo preparado, uma vez que ele já estava enfaixado em tiras de linho, né? E por cima das tiras se colocava um grande pano envolvendo o defunto naquele tempo, e não era enterrado como nós costumamos fazer, era uma abertura como se fosse uma cova, uma caverna. A pessoa era posta lá dentro numa espécie de mesa feita de pedra, geralmente, o corpo era deixado ali e se lacrava aquilo ali. Lembrem-se da ressurreição de Lázaro, porque há uma descrição muito parecida com essa aqui. Pois bem, o corpo morto ainda não tinha sido devidamente ungido, mas o corpo vivo já tinha sido ungido para sua morte. Porque lá em Marcos 14, nós vemos a descrição de quando o Senhor é ungido, e ele próprio diz que tinha sido ungido já para sua morte. Logo cedinho, nas primeiras horas do domingo, aquelas mulheres chegaram até o túmulo com aromas para colocarem sobre Jesus. Embora talvez tenham sido as últimas a sair do Gólgota, de perto da cruz, foram as primeiras a chegar ao túmulo no domingo. Estavam com pressa, porque corpos se decompõem. Estavam com pressa, porque amavam Jesus. Estavam com pressa, porque tinham uma missão a cumprir para com o Senhor e não queriam deixar a sua missão sem cumprimento. Sabendo nós desse grande amor, entre os versículos 3 e 5, nós vamos ver que houve uma grande surpresa para elas. Porque no caminho até o túmulo, as mulheres foram conversando entre si. O diálogo aqui é muito sucinto, mas elas foram conversando: como é que a gente vai fazer para tirar aquela pedra enorme? Lembra que a gente estava ali, quando puseram o corpo do Senhor lá dentro, puseram uma pedra enorme. Como é que a gente vai tirar aquela pedra? Quem nos removerá a pedra? Mas quando chegaram ao campo de visão do túmulo e olharam para lá, a primeira surpresa já veio sobre elas: ué, o túmulo está aberto, a pedra foi rolada. E era uma pedra muito pesada, que precisava ser rolada. Vários homens empurravam aquela pedra, e quando ela chegava, só para vocês terem uma ideia, eles faziam uma espécie de canaleta na própria terra, e era uma pedra redonda, como se fosse uma pedra de moinho antiga, sabe? E aquilo ia rolando. Quando chegava no lugar em que ela fecharia a entrada do túmulo, aquela canaleta afundava. Ou seja, quando ela chegava ali, ela ficava presa ali dentro. Então era necessário uma grande força para tirar aquela pedra rolando de volta, porque ela tinha que sair daquele obstáculo e poder rolar na canaleta novamente. Mateus, por inspiração divina, nos explica o que, que aconteceu. Porque lá em 28, 2 e 3 de Mateus, nós lemos assim: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Ora, aquelas mulheres imaginavam que teriam problemas para remover a pedra, e quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Isso nos dá uma lição: para de sofrer pelo que ainda não aconteceu. Eu não sei porquê, mas crente tem mania de sofrer pelo que ainda não aconteceu. Aquelas mulheres já vinham sofrendo pelo caminho. Meu Deus, quem vai tirar aquela pedra? Quem vai tirar aquela pedra para a gente? E aqui fica uma lição para nós: deixa para enfrentar o problema quando estiver de frente para o problema, porque quem sabe, até chegar na frente do problema, o problema não existe mais. E você sofreu, foi parar, foi tomar remédio de tarja preta, foi parar no médico, e quando você chega de frente para o problema, ele não existe mais. Mas aquelas mulheres então sabiam que haveria um selo romano, porque depois de rolar essa pedra, o governo do Império Romano ainda mandava botar um selo na pedra para ninguém romper aquilo ali. E ainda o templo mandou a sua guarda para tomar conta do túmulo. Então estava tudo arrumado, não tinha o que fazer ali. E uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que o anjo removeu a pedra do túmulo não para que Jesus pudesse sair, mas para que aquelas mulheres e depois Pedro e João, como nós lemos, pudessem entrar e verificar o túmulo. Lá em João, capítulo 20, versículo 19, e depois versículo 26, nós vamos ver dois episódios em que Jesus aparece dentro de um lugar com portas fechadas, janelas fechadas, paredes lacradas, e Jesus aparece lá dentro. Portanto, Jesus ressurreto, ele podia sair do túmulo na hora que quisesse. Se ele podia entrar através das paredes, ele também podia sair através das paredes, né? Obviamente. Mas o Senhor queria que os seus discípulos tivessem plena convicção do que estava lá dentro, ou seja, nada. Além de ficaram surpresas com a remoção da pedra, também ficaram surpresas, tiveram umas duas surpresas, na verdade. Uma delas, porque elas entraram, olharam para um canto e viram um jovem vestido de branco, que elas nunca tinham visto na vida, e aquele jovem, que nós sabemos, por causa de Mateus, que era um anjo, começa a conversar com elas. Elas ficaram com medo, e o texto diz que ficaram com medo. Gente, se qualquer um de nós entrar numa sepultura e chegar lá dentro, tiver um sujeito vestido de branco, vai ficar com medo. Não adianta você dizer que é corajoso, você vai ficar com medo. Nem que seja um susto, você vai levar. E aquelas meninas, né, aquelas moças, entraram no túmulo. Já não é um lugar agradável para você entrar, um túmulo. E quando olharam, deram de cara com um sujeito vestido de branco num canto. E a segunda surpresa que elas tiveram é que elas olharam para onde Jesus estava ou teria que estar e não viram mais nada. Viram panos. Inclusive, por causa da informação de outro evangelho, nós temos uma informação curiosa lá em João 20. Aliás, nós lemos, foi a segunda leitura que o presbítero Jean leu nesta noite para nós. Os panos de mortalha estavam sobre a pedra fúnebre, mas o pano que estava sobre a sua cabeça estava dobrado e colocado em outro lugar. Isso assusta também. Meu Deus, como é que aconteceu isso? E aquelas nossas irmãs do passado estavam meio atônitas, atemorizadas, com tanto medo que até depois que o anjo as acalmou, elas saíram correndo, não tiveram coragem de falar nada para ninguém, e o texto aqui no versículo 8 diz que é porque elas estavam com medo. Tá? Então não critiquem aquelas nossas irmãs do passado, porque todos nós certamente teríamos medo diante de uma situação dessa. Foram surpreendidas e atemorizadas, diz o texto bíblico. Mas aquele era o anjo do Senhor, que estava ali para trazer boas notícias. E a melhor das notícias foi aquela que foi dada a elas do versículo 6 até o versículo 8, a grande notícia, o grande amor, a grande surpresa e o desembocar da grande notícia. Não vos atemorizeis, disse aquele anjo às mulheres. Em outras palavras, o que ele quis dizer a elas foi mais ou menos o seguinte: parem de se assustar desse jeito. Em vez disso, alegrem-se, porque este é um dia de grande alegria. Meus irmãos, há mais de 2000 anos, ano após ano, ou seja, mais de 2000 vezes, ano após ano, grupos de pessoas como nós se reúnem em torno da palavra de Deus, mais ou menos nesta época do ano, para dizer: precisamos ter a alegria da salvação renovada na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Nos outros 364 dias eu fiquei triste com a salvação? Não, mas assim como os irmãos do passado recontavam as histórias geração após geração para fortalecer a fé e o memorial dos atos maravilhosos de Deus, nós também, ano após ano, precisamos recontar as maravilhas de Deus para renovar a nossa alegria e remoçar a nossa mente no Senhor. Esse é um dia de grande alegria. E por que que ele fala isso? Porque vós buscais a Jesus, o Nazareno, aquele mesmo que tinha passado a maior parte da vida terrena lá em Nazaré, e por isso era chamado de Nazareno, tinha se humilhado voluntariamente, tinha ido até a cruz voluntariamente, tinha sido morto porque se entregou voluntariamente. Mas agora, depois da morte de cruz, alegrem-se vocês, eu estou aqui, eu fui mandado pelo Senhor para falar para vocês, vocês estão procurando Ele morto, Ele não está morto, Ele está vivo. Essa é uma mensagem que torna a nossa fé absolutamente peculiar, singular e diferente de qualquer outra. E na nossa concepção isso é tão peculiar que nada pode complementar o que Jesus fez por nós. Não há outros intermediários, nem intermediária. Não há nada que eu possa fazer, não há sacramento que me salve. A ceia não me salva, o batismo não me salva, a igreja não me salva. Nada além do ato vicário de Jesus Cristo salva um pecador empedernido cujo destino era o inferno, e por causa dele muda o seu destino para o céu e para a glória eterna ao lado dele próprio. Nada, nada complementa, colabora, aumenta, melhora, nada, nada do que você faça, nada do que eu faça vai aumentar uma vírgula em toda a escrita da salvação, porque é somente Ele, somente nele, somente por Ele que nós alcançamos o recobrar da nossa comunhão com o Pai. Nós poderíamos esperar uma mensagem de reprovação aqui do anjo, né, gente? Porque aquelas mulheres eram hebreias, elas eram judias, elas conheciam o texto bíblico, e o anjo poderia ali naquele momento reprová-las: mas vocês não viram as profecias? Vocês não leram as profecias? Vocês não sabiam que ele próprio não falou que precisava ir para Jerusalém ser crucificado? Ele não falou que ia destruir o templo em 3 dias, o templo, e que em 3 dias o reedificaria? Vocês não entenderam nada? Ou mesmo a mensagem de reprovação: olha, vocês vão lá onde estão os homens, Pedro, João, Tiago, e deem uma baita de uma bronca neles. Onde é que eles estavam? Saiu todo mundo fugindo, um traiu, o outro correu. Não sobrou um perto do Senhor no momento mais difícil. Mas o que nós vimos aqui é que, uma vez que o Salvador foi identificado como aquele que é o ressurreto, a primícia da ressurreição, a partir disso nada mais importa. Seus pecados, os meus pecados, os pecados de Pedro, os pecados de Maria, pecados de quem? Diante da obra de Cristo. Serão lançados no mar do esquecimento. O que o Senhor está nos dizendo aqui nesta noite é que se você já é do Senhor, nenhuma acusação resta sobre você. E se você não é do Senhor, e se nesta noite o Senhor passar a habitar o seu coração, nada de hoje para trás faz qualquer sentido na presença de Deus, porque tudo o Senhor esquece em função do seu perdão, que é perfeito e é eterno. Não vemos aqui palavras de reprovação, nós vemos palavras de ânimo, de perdão e de esperança sendo renovados no Cristo ressurreto. Então elas viram não apenas que o lugar estava vazio, ouviram aquele jovem que nós sabemos que era o anjo, viram um pano, né, o que a gente costuma chamar de sudário, né, na tradição, o sudário largado sobre a pedra, viram um paninho dobrado em outro lugar, aquelas bandagens de linho todas espalhadas, devem ter sentido aquele cheiro das especiarias, ainda não tinha dado tempo de começar putrefação, até porque a palavra do Senhor já tinha dito que não veria corrupção o corpo do Senhor, então não houve mau cheiro, talvez aquele cheiro dos aromas, né, da sexta-feira à noite, à tardinha sendo postos sobre o Senhor e que certamente impregnaram os tecidos que estavam lá. Pedro mais tarde constata também o seguinte, quando lemos lá em João, a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, atrás de João, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E esse é o cenário que nós temos. E o anjo trouxe uma segunda informação. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro que o Senhor Jesus vai na frente deles e vai até a Galiléia, e que lá vocês vão poder vê-lo, porque ele falou isso para vocês, ele vai cumprir isso. Então essa era a mensagem para eles ali. Marcos aqui não nos conta sobre as mulheres entregando a mensagem aos discípulos, nem sobre uma revelação pessoal de Jesus às mulheres, também não nos conta como foi o encontro de Jesus com os discípulos na Galiléia. Marcos nos deixa em suspense ao final do seu texto. O Evangelho de Marcos é cheio de manifestações inesquecíveis do poder, do amor, da misericórdia de Jesus Cristo. E a grande lição que nós aprendemos aqui é a respeito daquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam e que estão na expectativa da sua vinda. Mas Marcos, se não nos dá um monte de informações que os outros evangelhos nos dão, porque há vários documentos antigos em que o evangelho de Marcos termina aqui no versículo 8, quando nós temos o evangelho de Marcos indo até o versículo 20, nós chamamos isso em escritologia de o final longo de Marcos, mas o fato é que quando juntamos os evangelhos nós sabemos da história toda, mas Marcos nos entrega a maior e mais bela mensagem de todos os tempos. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Eu li agora em outra versão para vermos melhor. Esse é o grande cenário. Nós sabemos que o medo é uma força que paralisa muitas vezes e tem um monte de indicativos aqui de que aquelas mulheres realmente estavam temerosas de tudo que estava acontecendo. Mas quando nós vamos pensar um pouquinho sobre a doutrina que nos cerca e nos alimenta nesse texto. Nós precisamos entender, se vimos o grande amor, a grande surpresa, a grande notícia, nós temos também que entender qual é o grande significado da ressurreição para a nossa fé. O significado maior tem a ver com o fato de que Jesus deve ressuscitar dos mortos pelo seu próprio poder. Isso não é fácil de entendermos como seres humanos, mas o poder do Deus Filho precisava se manifestar de tal maneira que a vida lhe fosse dada pelo poder triuno que estava compartilhado com ele como sendo uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então nós podemos dizer, nós podemos crer sem dúvida que a ressurreição de nosso Senhor tem algumas características. Primeira, ela é a prova mais clara da sua divindade. E nós temos algumas teologias espúrias que tentam limitar o ato da ressurreição do Senhor a apenas um espectro da emoção dos apóstolos naquele tempo. Não, ele ressuscitou no coração deles, não foi em carne. Mas quando isso acontece, essas pessoas estão negando a divindade do Senhor. Ele mostrou dessa forma que ele é, primeiro e antes de mais nada, o Senhor absoluto da vida e da morte. Ele é Senhor sobre a morte, ele se entrega a ela e ele diz: agora basta, porque a vida é minha e eu a tomo de volta. Ele é Senhor sobre a morte e é Senhor sobre a vida. Ele é possuidor de todo o poder, inclusive sobre vida e morte. Por isso que nós podemos entender que, além de totalmente divino e santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder em suas mãos. Mas também que tudo o que ele disse e ensinou era totalmente verdadeiro. E nós podemos fazer um comparativo no texto bíblico. Ele passou a vida inteira, naqueles 3 anos de ministério terreno, afirmando que ele se levantaria dos mortos ao terceiro dia. E ele realmente levantou dos mortos ao terceiro dia. E com isso ele prova não apenas que ele falou a verdade sobre a sua ressurreição, mas prova que todas as outras coisas que ele falou também eram verdadeiras. Porque a mais complexa era essa. E se ele falou a verdade sobre a sua ressurreição, ele também falou a verdade sobre todas as coisas. Por exemplo, sobre o fato de ele ser o Filho de Deus. Por exemplo, sobre ele dizer para quem o ouviu naquele tempo que ele era o sumo pastor, que ele ia falar e aqueles que fossem suas ovelhas iam entender e andar atrás dele. Por exemplo, quando ele diz que ele é a verdade e a vida, o caminho. Por exemplo, quando ele diz que ele é o conduto até o Pai. Por exemplo, quando ele diz que o Pai e ele são um, e que ele, diante de Deus, o Pai diz: assim também, Senhor, eu quero que eu e eles sejamos um. Tudo isso é verdade. E a ressurreição também é para nós a prova e a promessa da nossa própria redenção. Isso porque a sua paixão e a sua morte foram totalmente agradáveis a Deus. E agradáveis a tal ponto que ao sermos recompensados pela compreensão da ressurreição do Senhor, nós também somos recompensados por sabermos que também haveremos de ressuscitar, não hoje, mas naquele último e glorioso dia, porque essa é fala também do Senhor Jesus. E ao cumprir todo esse ministério, inclusive a sua morte e ressurreição, ele satisfaz o coração do Pai, e por isso aqueles que pertencem ao Pai são inscritos na família do próprio Deus. Há um outro detalhe, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, 17 e 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo está nos dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, você não tem por que ser cristão. Vai para casa, vai fazer outra coisa da vida. É vã essa sua religião. Agora, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, isso é verdade, ele faz parte dos primeiros frutos daqueles que morreram. Aqueles que dormem aqui é um eufemismo para dizer aqueles que estão mortos. O que quer dizer? Assim como Cristo ressuscitou estando morto, todos os que estiverem mortos haverão de ressuscitar. Uns para a glória eterna, outros para a perdição eterna, mas todos haverão de ressuscitar. Terceiro ponto é que a ressurreição de Jesus Cristo é a promessa da nossa própria ressurreição. Além de termos a promessa da redenção, temos a promessa da ressurreição. Ainda nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, o primeiro homem, todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. E nós podemos então comparar essas palavras de Paulo com as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós temos a promessa, se Cristo morreu e ressuscitou, nós temos a promessa da redenção, e na sequência nós temos a promessa da ressurreição final. E se Cristo comprovadamente não era um mentiroso, e os seus atos e os seus frutos demonstraram isso, por que eu teria que imaginar que dessa vez ele mentiu? Lá em João 11, como eu acabei de ler, Jesus fala daquela maneira. Mas lá em João 5, Jesus também diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E é por essa razão que o Credo Apostólico traz, hoje inclusive nós vamos recitá-lo como afirmação da nossa fé. O Credo Apostólico traz no seu 11º artigo: creio na ressurreição da carne. Isso é essencial para o pensamento cristão. Se alguém se diz cristão e não crê na ressurreição final, não é cristão. Se alguém se diz cristão e não crê que Jesus morreu e ressuscitou, não é cristão. Eu não preciso ser politicamente correto, eu preciso ser biblicamente correto. E ainda lá na cruz, o lugar de suplício da máxima humilhação, Cristo já havia conquistado tudo pelos eleitos, pelos filhos, por aqueles que o Pai já tinha lhe dado desde a eternidade pretérita. E o que para o mundo parecia ser uma demonstração de perda, de derrota e de fraqueza, era na verdade o fato glorioso de que Jesus estava fazendo uma redenção cósmica acontecer. Por que uma redenção cósmica? Porque aquilo, aquele ato vicário do Senhor, salvaria os eleitos para a glória eterna diante de Deus. Também o ato vicário de Cristo promulgaria juízo eterno sobre os impenitentes. Mas também a criação que geme por sua redenção teria a sua redenção prometida, a sua restauração prometida pelos atos perfeitos de Cristo. Era muito mais do que dizer, do que Cristo dizendo lá na cruz: ah, eu estou morrendo para salvar a Lorena, salvar o Marçal. Era muito mais, embora Lorena e Marçal sejam importantes no projeto do Senhor, mas é muito mais do que isso. É toda a criação sendo redimida pelo Senhor. A morte e o inferno não tem mais a última palavra. Os opressores e aqueles que insistem na violência, como naquele tempo e assim também como hoje, violência, injustiça, sofrimento, todos têm a promulgação daquilo que é justo perante os olhos de Deus e haverão de prestar contas. E é somente com base na ressurreição do Senhor que nós podemos dizer que o domínio da humanidade foi restaurado e foi cumprido em Cristo Jesus. Pela santificação do Senhor, nós somos santificados. Por causa da declaração do reinado de Cristo perante esse mundo, é que é assegurado que nós teremos também a nossa participação perfeita e eterna no reino do Senhor. Afinal de contas, Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus. Cristo já é um rei, já tem seu reino, Ele já reina. Mas por enquanto, esse reino se torna visível principalmente no ministério público da palavra de Deus. É através do ministério público da palavra de Deus que o reino de Deus é perceptível diante da natureza caída do homem. E quando nós falamos o ministério público da palavra de Deus, estamos falando da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor recebeu a comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a fazer discípulos de toda parte. A igreja recebe essa comissão. Nós estamos, portanto, diante dos atos finais dessa história que nós chamamos história da redenção. Os grandes eventos dessa história já aconteceram. E nós estamos esperando o grande finale. E ele virá. Cristo vai consumar o seu retorno. E no seu retorno, ele consumará seus últimos projetos em função da igreja, em função dos eleitos. Aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, isso está sendo comutado e preparado, isso está lá em Atos 3:21. E como Paulo confirma lá em 1 Coríntios 15, aquele capítulo, depois vocês leem esse capítulo todo, que ele é muito elucidativo. A ressurreição de Cristo não é diferente da ressurreição dos cristãos, porque nós seguimos os passos do Mestre. O que aconteceu com Ele é o paradigma para o que vai acontecer com cada um dos seus filhos. Amém? Deu para entender? Vamos aplicar. Qual é o grande demonstrativo do seu amor para com o Senhor? Você hoje não tem mais o Senhor num túmulo e você não pode dizer assim: ah, eu vou sair correndo para comprar especiarias e levar. Nós vimos aqui que o grande demonstrativo do amor daquelas mulheres foi a preocupação em ungir o corpo do Senhor. Você não pode mais fazer isso. Mas será que se você se deparasse com uma situação assim muito peculiar como era aquela, você enfrentaria incerteza, você enfrentaria talvez o temor, você enfrentaria coisas contra a sua própria natureza, por causa do profundo amor que eventualmente você sente pelo Senhor? A igreja do Senhor dos nossos dias tem demonstrado esse amor? Vocês viram aqui na rua, passando uma patrulha das Forças Armadas e da nossa Polícia Militar para nos impedir legalmente de assistir esse culto? Vocês viram isso? Vocês viram? Nem eu. E por que é que há um número tão grande de igrejas fechadas? Sendo que tudo que nós temos que fazer é o que nós fazemos aqui: mantenha certa distância, ponha máscara, use higienizador. Por que é que tanta gente se arvora o direito de impedir que a palavra de Deus seja pregada a título de preservar alguém? Isso é amor pelo Senhor? Ou isso são as mulheres antes de sair para o túmulo dizendo assim: nem vamos lá, porque a gente não vai conseguir tirar aquela pedra? Essa é uma pergunta para a gente se fazer. E é uma pergunta para aplicar na sua vida. Uma outra questão para aplicarmos: você ainda fica espantado com as coisas do Senhor? Aquelas mulheres se assustaram. E eu falei que elas tinham todo o direito de se assustar. Todos nós aqui ficaríamos assustados. Mas será que a gente ainda se assusta com as coisas do Senhor? E isso ainda gera medo na nossa alma? Será que ainda gera medo na nossa alma? Ou simplesmente ficamos maravilhados e entendemos que as maravilhas do Senhor são apenas parte da sua bondade, da sua misericórdia, e que às vezes a gente não entende, mas aquilo vem do Senhor e vai gerar paz no nosso coração? Porque todas as vezes que nós andamos com o Senhor e andamos em direção a Cristo, o Cristo ressurreto, não se espantem, mas Ele sempre vai nos surpreender. Cristo não é como nós, que dia após dia somos a mesma coisa, e quando a gente muda é para pior. A gente tem que correr para o Senhor nos ajudar. Ou só eu que faço isso aqui? Mas o Senhor nos surpreende todo dia, Ele alegra o nosso coração todo dia, Ele faz a nossa alma saltitar todo dia, Ele nos mostra coisas novas todo dia, porque Ele é Ele, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é aquele que, estando morto, levantou da morte. Não é como nós, que temos uma advertência na Escritura que diz: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, por isso que Ele precisou dar vida a vocês. Ninguém precisou dar vida a Jesus, Ele estava morto, não nos seus delitos e pecados, mas na morte vicária, e Ele próprio levanta da morte. Ele é Deus, e eu não sou. O que a gente canta aqui do nosso Eduardo Mano. Assim, nós entendemos que só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Isso nos surpreende. E às vezes nos surpreende tanto que a gente se assusta. Terceira aplicação: você tem convicção plena do túmulo vazio? Ou a sua convicção está apenas aqui, na sua cognição? Porque enquanto estiver só aqui, sem descer para o coração, você é apenas um intelectual da religião. Também não adianta estar só no coração, que aí você vai virar um, que a gente chama, né? Você vai ser alguém que vive na meninice da religião. Você precisa equilibrar mente e coração. Você tem certeza no seu coração que Cristo ressuscitou? Se não tem, palavras agora de Paulo: inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E hoje, esta noite de hoje, 4 de abril de 2021, esta noite é a noite aceitável. Se alguém aqui, nesta pequena comunidade, não tem a convicção da ressurreição do Senhor, esta é uma noite aceitável, uma noite para se reconhecer o chamado eficaz do Senhor, ressurreto, e de se tornar, por isso, filho de Deus. Porque, como também está escrito, aos que creram em seu nome, ao nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que mostra que existe uma falácia neste mundo, não é? Quando você vai ali na esquina, o sujeito fala assim: mas todo mundo é filho de Deus. A Escritura diz que não, que é só quem creu em Jesus. Ganhou o direito de se tornar filho de Deus. Quinta aplicação, são só 6, só faltam 2. Se você foi espiritualmente ressuscitado dos mortos, ainda só espiritualmente, você deve andar em novidade de vida, uma vida sagrada, uma vida santa diante do Senhor. com todos os seus defeitos e problemas, você tem que andar uma vida diante do Senhor, a fim de que você possa, algum dia, assim como você já ressuscitou espiritualmente, algum dia você também possa se levantar corporalmente diante do Senhor para adentrar os portais eternos, com o corpo ressurreto e glorificado como aquele que foi o do Senhor. Por isso, mantenha-se em honra, em santidade perante o Senhor e resista toda forma de paixão maligna, obviamente não por sua própria conta, mas com a ajuda do Espírito Santo. Paulo diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. E finalmente, vou fazer agora a leitura de um pequeno trecho de um comentário escrito em 2008, que diz assim: por causa do medo. Agora vejam bem, escrito em 2008, pensem em 2021, e aqui eu vou encerrar esse sermão. Por causa do medo que domina muitos crentes ainda hoje, por causa da falta de coragem para testemunhar e certamente por causa da vergonha em proclamar que acreditam no sobrenatural, muitos estão vivendo sem experimentar a transformação que a mensagem mais poderosa deste mundo, a mensagem do Jesus Cristo ressuscitado, pode provocar na vida humana. O medo é uma força paralisante, que o medo, a falta de coragem e a vergonha não nos impeçam de experimentar e anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Senhor Deus, diante do Senhor está a nossa mente desnudada para ser trabalhada por Teu Santo Espírito. Enche-nos, ó Deus, da Tua direção e enche-nos, Senhor, da sobriedade que vem do Teu Santo Espírito, a fim de que nós sejamos alvo da Tua graça, da Tua bondade, da misericórdia do Senhor. Que nós sejamos conscientes de Jesus Cristo e este, não apenas crucificado, mas ressurreto dentre os mortos. Ele, que é o padrão, é o paradigma da nossa vida com o Senhor. Que Ele preencha ainda vazios que eventualmente haja em nós. Que Ele salve pessoas nesta noite. Que Ele conduza seus filhos a uma vida melhor, mais santa. E que nós assim sejamos, ó Deus, filhos fiéis, decentes na Tua presença. E que o nosso testemunho seja um testemunho digno de filhos do verdadeiro Deus. É como nós oramos, no nome de Cristo, Senhor nosso. Amém.